Justificativa, senhor presidente. Apresenta este anteprojeto de lei no intuito de criar meio de fornecer abrigamento familiar e acolhedor para crianças e adolescentes com problemas de quebra e ou fragilização dos vínculos familiares, bem como dos que necessitem de abrigamento temporário por falta de capacidade momentânea dos pais em prover sustento familiar. Este anteprojeto, discutido e formatado em conjunto com a Secretaria de Assistência Social e o CREAS, pretende melhorar as condições de acolhimento desses menores e, em contrapartida, minimizar os impactos financeiros que o abrigamento dos mesmos em entidades particulares causa ao município. Hoje, devido à decisão judicial, cada um dos menores abrigados na Associação Retiro de Meninos e Meninas de Rua, REMER, custa ao município o valor de um salário mínimo mensal. Com a criação desse programa, além de possibilitarmos a permanência desses menores no seu meio social ou próximo a ele, reduziremos os gastos com seu abrigamento ao instituirmos a bolsa mensal de meio salário mínimo por menor abrigado por cada família protetora. Sendo conhecedor da capacidade de melhorar esse serviço através do programa Família Protetora, é que encaminho este projeto de lei para apreciação do Poder Executivo e, posteriormente, à Câmara Municipal de Vereadores. Solicito, portanto, neste momento, o acolhimento do pedido pelo plenário da Câmara e seu encaminhamento à administração municipal. Bica 5 de abril de 2014, Luiz Borges, vereador proponente. Somente isso, senhor presidente.
Vereador Nilo.
Excelentíssimo senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas, ilustríssimo Edis, compõe a mesa desta igreja Casa Legislativa, a todos que nos honram com vossa presença, só traz a brilhantismo às nossas reuniões. Muito obrigado pela vossa presença. Eu tenho aqui dois requerimentos, senhor Ailton. Vereador que a subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe, seguir discriminado. Solicito ao processo do Executivo Municipal, doutor Geraldo Mangela Longo dos Santos, que através da Secretaria Municipal de Obra, que seja construído um redutor de velocidade na rua Professor Hélio Monteiro, no bairro Gilson Lamas, próximo à residência do senhor Jair Damasceno. Justificativa. Procurado pelos moradores da rua em pauta, relataram que naquele local, por ser uma descida íngreme, os motoristas que trafegam pelo local em alta velocidade, trazendo perigo de atropelamento para as crianças que brincam à sombra das árvores do outro lado oposto na rua, ficando correndo de um lado para o outro naquele trecho da via. Para evitar futuros acidentes, solicito, e sabendo das necessidades e responsabilidades dos moradores, solicito ao Executivo Municipal que realize esta pequena obra, que trará grande segurança às crianças e pedestres daquela rua. Pelo que se faz joerado, requer que esse subscritor que seja acolhido pelos nobres edis deste requerimento para trazer mais segurança e prevenção às pessoas daquele bairro. Sala de sessões da Câmara Municipal de Bicas, 5 de maio de 2014, Nilo César Gonzi, vereador proponente. Eu tenho também mais um pedido aqui, de um redutor de velocidade. O vereador que é subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria em pico discriminada. Solicito ao processo do Executivo Municipal, doutor Geraldo Magelo Longo dos Santos, que através da Secretaria Municipal de Obras seja construído um redutor de velocidade na rua Legário Maciel, procurado pelos moradores da rua em pauta, em especial o senhor Geraldo Anselmo Mendes, profissional na área de trânsito nossa cidade, como motorista de táxi, vem solicitar a construção de um redutor de velocidade na rua Legário Maciel, próximo ao número 106, pelas altas velocidades envolvidas pelos motoristas, onde irá trazer mais segurança às crianças, pedestres e moradores daquela região. Sabendo que este redutor é necessário, solicito ao Executivo a realização dessa pequena obra, que será um grande benefício para aqueles moradores. Diante do exposto, na certeza da aprovação dos nobres edis, espero pela aprovação deste requerimento. Sala de sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 5 de maio de 2014, Nilo César Gonzi, vereador proponente. Eu tenho aqui ainda, eu não redigi, mas eu queria deixar aqui uma moção de pesar pelo falecimento do senhor Viltinho Barbosa. Eu não trouxe redigido, mas se fosse possível, a semana que vem, na segunda-feira, eu traria.
Sim.
É só isso. Muito obrigado.
Júlio, tem um requerimento, Bete? Pode falar, Sônia.
Boa noite, senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Ailton Mendes. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite às professoras que hoje nos alegram com a sua presença nessa casa legislativa reivindicando os seus direitos. Parabéns a todas e a todos os presentes. Boa noite. Hoje eu apresento dois requerimentos, de número 21 e de número 22. Requerimento de número 21 é um pedido de providência. Solicito ao senhor prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, que encaminhe a esta Câmara Municipal de Bicas projeto de lei reajustando o valor do Vale Alimentação dos servidores da Prefeitura Municipal de Bicas. Justificativa. O requerimento se sustenta no pedido de funcionários públicos e na constatação, a partir de então, da defasagem do valor pago. É fato notório o efeito do tempo sobre o poder aquisitivo da moeda, o qual é deteriorado com o passar dos dias. Da mesma forma, não se discute o peso que os alimentos representam na economia doméstica. Produtos como tomate, batata inglesa, leite longa-vida chegaram ao patamar de aumento de 36,65%, 42,30% e 3,19%, respectivamente. Embora a inflação oficial, que considera conjunto de vários produtos, não atinja dois dígitos, os alimentos invariavelmente ultrapassam 10%. O valor atual do ticket, né, alimentação, o vale, não atinge a, aliás, desculpe, não atinge a finalidade do vale alimentação, pois seu valor é irrisório. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 5 de maio de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Estou emocionada por ver as professoras. O requerimento de número 22 é uma moção de pesar. Solicito constar nos anais desta Casa Legislativa moção de pesar pelo falecimento de Wanda Guarnieri de Paula. Justificativa. Solidariza-se neste momento com a família enlutada e externa o sentimento de perda comum a todos nós. Wanda Guarnieri de Paula faleceu no último dia 30 de abril de 2014, com recém-completados 90 anos. Wanda era filha do Major Aquiles Francisco de Paula e Maria Guarnieri de Paula. Foi casada com Necésio Silva, com quem teve os filhos Leandro, Lécio, Lúcio e Leonófrica. Wanda foi professora e diretora da Escola Coronel Souza por vários anos. Foi personagem de destaque naquela instituição, servindo de exemplo a todos os que lá atuaram e atuam. Deixou o colégio para exercer elevado cargo na Secretaria Estadual de Educação. Em sua admirável vida profissional, escreveu livro de matemática e inovou nas técnicas pedagógicas. Portanto, Bicas reconhece, neste momento difícil, por intermédio da vereadora requerente, as qualidades desta distinta mulher à frente de seu tempo. Reconhecimento este, por mais de uma vez manifestado. Assim, faz chegar aos familiares esta singela homenagem e, também, o pesar que o ocorrido correu à sociedade biquense. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 5 de maio de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes, especialmente as professoras. Senhor presidente, apresento o requerimento de número 17, onde solicito do Executivo que designe um funcionário para se qualificar na Delegacia Regional do Trabalho, em Juiz de Fora, com o intuito de efetuar as rescisões de contrato de trabalho, justificativa. Esta solicitação se faz a pedido de empresários e trabalhadores que vêm encontrando dificuldade na hora de fazer suas rescisões, tendo que se dirigir às cidades vizinhas para tal finalidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 5 de maio de 2014. Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. Somente isso, senhor presidente.
Mais algum? Requerimento número 2, 2014, pedido de providências. Seletivo, senhora Sônia Maria Matos Pereira. Pereira Matos, né? Vice-presidente da Câmara Municipal de Bicas. O vereador que subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhada em matéria de epígrafe seguinte discriminada. Solicita ao Executivo, através da Secretaria competente, a colocação de uma mureta ou um parapeito ali em frente ao asilo. A justificativa é que a semana passada teve um acidente com a carroça e segunda-feira e sexta-feira também teve um acidente com a mulher, que ela estava segurando o filho e não teve a proteção ali em frente ao asilo. Essa situação se faz em pedido do vereador e espera a compreensão dos colegas aqui. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bicas, 5 de maio de 2014. Ailton Moreira Mendes, vereador proponente. Informe as comissões. Pode começar.
Nossa, presidente, vou iniciar com o parecer número 25/2014 da comissão, que diz respeito ao projeto de lei legislativo número 3/2014, que dispõe sobre reajuste de salário de servidores da Câmara. Eu, como relator, a conclusão foi de que, no sentido de que o projeto de lei legislativo 03/2014 contempla a revisão geral anual dos servidores da Câmara e concede percentual de aumento real, se encontra regular em consonância com os ditames constitucionais, estando apto à apreciação plenária. É como o voto, salvo melhor juízo, assinam comigo o vereador Nilo César Gonzi, presidente da Comissão de Finalização e Justiça, e a vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva. O parecer, né? O extrato do parecer, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 5 de 5 de 2014, opinou unanimemente pela regularidade e constitucionalidade do projeto de lei do Legislativo número 3/2014, que está apto ao regular prosseguimento, visando os debates meritórios. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes, senhores vereadores, Aloysio Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Só isso, senhor presidente.
Senhor presidente, eu tenho também dois pareceres da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. O parecer número 8/2014, que dispõe sobre o percentual de reposição de subsídios dos cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, controladoria e procuradoria geral municipal de Bicas e da outras providências. Trata-se de projeto de lei visando conceder aos agentes políticos, a saber, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e afins, revisão geral anual de que trata o artigo 37 da Constituição da República. O índice de correção contempla o período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013. O projeto veio acompanhado de parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo.
Já entrou.
Como conclusão, parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 5 de maio de 2014, opinou unanimemente pela regularidade do projeto de lei do Executivo número 8/2014, que está apto ao regular prosseguimento e apreciação plenária. Tudo na forma do parecer exarado, presentes os senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, Nilo César Gonzi e Maria Elizabeth Gouveia Silva. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 5 de maio de 2014. Assinam comigo os três membros da comissão. Também o parecer número 24 de 2014 é um projeto de lei do Executivo número 16 de 2014 que fixa o percentual de aumento para os vencimentos dos cargos de professor de educação infantil, professor de primeiro ao quinto ano, professor do sexto ao nono ano e supervisor pedagógico do município de Bicas e da outras providências. Trata-se de projeto de lei de autoria do Executivo, fixando percentual de aumento para os cargos de professores e supervisor pedagógico do município de Bicas. O processo legislativo chegou a esta comissão devidamente instruído e contendo a demonstração do impacto orçamentário financeiro, bem como parecer de lavra da assessoria jurídica da Câmara, que se manifestou pela admissibilidade da proposição sem ressalvas. É o breve, mas necessário relatório. Como conclusão, o parecer da comissão, Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 5 de maio de 2014, em avaliação ao projeto de lei do Executivo, número 16/2014, concluiu pela sua legalidade e constitucionalidade e opinou pela sua aprovação. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes, senhores vereadores, Aloysio Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 5 de maio de 2014, assinam também comigo os três membros da comissão. Treze por cento.
Não fala.
No parecer, não, mas deverá ser retroativo.
Deverá Eu acredito ser. Que pela lei tem que ser retroativo. Tá?
É, não.
Mas aqui no projeto não fala se é retroativo ou não.
É, não. O parecer da comissão não diz, a lei é que diz. Mas,
tá legal.
Até onde nós temos conhecimento, conforme a secretária de Educação disse, que seria retroativo. Tá certo?
Só isso?
Somente isso.
Assuntos urgentes.
Vamos discutir agora esse assunto.
Assuntos urgentes.
Não, eu pedi os membros da comissão que esclareçam melhor para os professores a porcentagem, se é retroativo, se não é, a partir de quando. Os membros da comissão que estão a par mais do projeto, que esclareça aí.
O valor que veio para essa casa, o percentual que veio mandado pelo Executivo, foi de 13%. Tá? No parecer, no nosso parecer, que nós não temos se é retroativo ou não, eu posso pedir o projeto de lei. Olha, você pegou, Emílio?
Não está.
Projeto de lei?
Não está aqui. Não está no
caso. Está com o projeto de lei?
Estou. A Emília trouxe. Pode falar agora?
O assunto é urgente, não é para lá?
Posso falar?
Não, deixa eu ver.
Espera aí. Deixa eu ler o
suante. Está aqui, ó. Projeto de lei número 16/2014, fica autorizada a concessão do aumento de 13% para os vencimentos dos cargos de professor de educação infantil, professor de primeiro ao quinto ano, professor de sexto ao nono ano, supervisor pedagógico do município de Bicas. Revoga-se as disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, dentro da lei, não diz que é retroativo. Mas, na reunião que nós tivemos, os vereadores, com o prefeito e, inclusive, a secretária de Educação, que nós questionamos, a casa tem questionado há bastante tempo, que o projeto não subiu, isso chegou essa semana para a gente, tá? Quarta-feira. Então, assim, Chegou agora, né, nessa semana, então a comissão, o nosso assessor jurídico deu o parecer, mas naquela reunião que nós tivemos, nós questionamos essa demora e foi dito que não teria problema, porque seria até uma poupança forçada, porque seria retroativo. Então, nós, de uma certa forma, nós ficamos, assim, não é tranquilos, nós continuamos cobrando, tanto que já tinha vindo para essa casa fixando o aumento de prefeito, vice-prefeito, secretários, nós seguramos, o vereador Nilo também usou até esse termo, que nós só liberaríamos o aumento a partir do momento que chegasse o aumento para vocês, porque é um direito, eu acho que é direito igual para todos. Foi falado isso nessa reunião, e segundo a própria secretária de Educação, o vereador Louro estava também, né? Disse que seria retroativo. E como se fosse uma poupança forçada, então eu falei, então até menos mal, né? Que até receberia alguma coisa a mais. A janeiro, sim. Como esse deles é retroativo a janeiro.
Ô, gente, essa discussão não pode ser de boca, não. Tem que ter emenda, hein? Não é a gente conversar aqui, porque a gente falar é uma coisa. Sem emenda no projeto, pois não é. Tem validade. Não,
aí questão de ordem. Sim. A comissão emitiu o parecer pela legalidade do projeto.
É, e é uma
acho coisa, que só a legalidade. Seria de bom tom o senhor presidente encaminhar o projeto agora para a comissão de educação.
Sim.
Que é quem discute mérito. E a comissão de educação faria essa discussão.
Essa comissão problema. Analisa a legalidade.
Logicamente, eu acho que teria que fazer até uma reunião conjunta para decidir isso. Porque sim, tem impacto financeiro também a respeito.
Outra discussão.
Eu não sei se foram calculados, né?
Só uma partezinha então, senhor presidente.
Deveria sim. Todo mundo discutir isso.
Isso. Eu, como presidente da Comissão de Educação, nós vamos rever, né, Rafael? Porque os motoristas, nós votamos aqui, receberam retroativo. Até março. Então, seria injusto as professoras não receberem. Então, posso até adiantar o parecer para vocês, né, Rafael?
Sim.
Não.
Sim.
Senhor presidente, também como membro da Comissão de Educação, mas independente disso, o meu ponto de vista, Louro, vocês da comissão, não vejo por que vocês poderiam ter proposto essa emenda, né, no parecer, né, na hora de dar o parecer, porque eu vejo totalmente ilegal, até mesmo fica prejudicada a votação do parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, ao meu ver, fica prejudicado. Porque ele ainda está ilegal, porque esse projeto de lei é justamente para adequar o piso nacional que foi votado no início do ano. Então, se a gente está aprovando, mesmo que o parecer dessa forma e não fazendo uma adequação à questão da retroatividade, a meu ver, ainda está ilegal. Eu até abstenho de votar, faço até... Ilegal, o parecer é ilegal, a meu ver é ilegal. Não seria o parecer pela aprovação. O parecer está pela aprovação sem o dispositivo da retroatividade. É ilegal, sim. É ilegal, sim. Meu ponto de vista é esse. E fico aqui, deixo até aqui meu repúdio pelo seguinte: não sei de quem partiria, mas a Comissão de Educação. De saúde, educação e assistência social, deveria ter sido comunicado da entrada desse projeto na casa. Porque a gente poderia ter nos reunido, dado um parecer em conjunto e entraria em pauta hoje. Então nós vamos ter que reunir a comissão, se vai ser conjunto ou não. Nós vamos ter que dar um parecer. Então não vejo por que a comissão não foi comunicada disso. Não sei por que a comissão não foi comunicada disso.
Eu posso, presidente?
Sim. Posso?
Não foi comunicado, vereador, simplesmente porque nunca é. A primeira comissão que recebe os pareceres sempre é a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Sempre. Nunca foi diferente. Nunca foi diferente. Nunca foi diferente. Nunca. Em momento algum. E a questão de ilegal, não vejo que nada ilegal, não. Ele pode estar até incompleto, mas não ilegal. Não tem ilegalidade nenhuma ali, não. Logicamente que vou fazer até uma defesa da relatora, porque esse projeto chegou aqui na casa na quarta-feira às 18 horas. 18 horas. E hoje a relatora apresentou o relatório na comissão, que foi aprovado por nós, pode ter passado desapercebido. E não vejo o porquê que a Comissão de Educação não pode sentar e discutir o mérito e colocar essa situação, como está sendo colocado aqui. Então, assim, voltando, nunca foi feito dessa forma. Esse projeto sempre chega inicialmente na Comissão de Finanças, Nunca foi feito dessa forma, Rafael. Eu sou membro das comissões como o senhor é. Quantas vezes o vereador Quiquinha, reunião de educação, se reuniu esse ano? Por favor, fala no microfone para mim. Esse ano, até agora, até este momento. Não, reuniões oficiais ali, lavradas
foi,
em ata.
O senhor foi presidente da Comissão de Saúde
e Educação Assistencial. Nós já votamos, vereador.
Quantas vezes nós nos reunimos as duas comissões?
Presidente, eu ainda estava com a palavra.
Pela ordem, pela ordem.
Então, senhor vereador, já passaram neste ano aqui, nós estamos no parecer que número, vereador, por favor? 35? 24. Nenhum deles foi encaminhado para a comissão antes. E se a gente for olhar no passado, a Comissão de Educação ano passado deve ter se reunido umas 5 vezes durante o ano. 5 ou 6 vezes durante o ano todo. Aí se você for ver, nenhum dos projetos foi encaminhado anteriormente a essa comissão. É só a gente olhar as atas do ano passado ali. Então, acho que não justifica. Sinceramente, acho que não justifica. Acho que vocês estão com a razão quando lembraram desse dispositivo, que é justo. Não estou discutindo isso. Não estou discutindo isso. Só acho ok e repito, pode ter passado desapercebido pela relatora, passado despercebido, e ainda há tempo de corrigir. Não vejo problema algum.
Só a parte,
correto, senhor presidente? Só isso.
Para ler. Eu não estou, em momento algum, eu não estou julgando culpa ou questionando o parecer da comissão de vocês. Só estou falando o seguinte, eu não voto favorável ao parecer... porque, para mim, ele não é legal diante se não tivesse emenda, não tivesse alteração. Não estou falando, é lógico, passa despercebido, não foi discutido. Quer dizer, foi até discutido, mas não foi feita a emenda, e até porque, como você explicou aí, foi apresentado quarta-feira, né? A gente vem cobrando há muito tempo. Agora, o senhor está muito esquecido, porque o senhor era presidente da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Eu vou te apresentar os projetos. Não estou falando esse ano, estou falando de outras. Não foi uma vez, não. Foram várias vezes.
Pela ordem.
Foram várias pediu que ele... vezes. É.
Deixa eu terminar de falar, por favor.
Estou com a palavra, estou falando com o senhor. Não foi uma vez, não. Foi uma vez, não. Assuntos de grande relevância, de urgência, que necessitavam do parecer de outra comissão, era de costume a comissão fazer reunião em conjunto para dar o parecer e já entrar em votação. É só isso que eu estou falando. Eu não estou julgando culpa porque deixou de chamar. Estou falando que, assim, faltou essa iniciativa. Se a gente está cobrando há muito tempo a aprovação, faltou essa iniciativa. Faltou essa iniciativa. Então, quer dizer, tem um parecer aí, eu posso até estar errado, mas eu não voto favorável. Sem essa emenda, eu não voto favorável. Pode até, de repente, a minha sugestão era até de se retirar e fazer um parecer em conjunto, que poderia ter sido feito hoje. Não estou culpando ninguém, não estou responsabilizando ninguém, só estou falando assim, o procedimento poderia ter sido diferente, como já foi feito outras vezes. Então, Louro, então, tudo bem, mas foram feitos diversas vezes esse procedimento. Então, quer dizer...
Dá uma partezinha, senhor presidente.
Sim.
Onde me dirigir à comissão, se houve o intuito de vocês pedir o parecer da nossa comissão de educação, não tinha esse intuito. Porque se tivesse, para não atrasar, eles vão perder 15 dias. É uma semana, duas de votação. Então, para que isso não aconteça... Deixa eu terminar lá. Para que isso não aconteça mais, toda vez que vocês tiverem algum intuito de pedir o parecer da Comissão de Educação, então que oficialize a gente que nós vamos participar da reunião para a gente dar o parecer em conjunto. Que aí eles não perdem tempo, ninguém perde tempo, não precisa retirar, não precisa votar. Certo? Eu acho, rapaz, que a gente podia votar e a gente dá o nosso parecer em conjunto.
Porque pela a comissão, a gente vê a legalidade e a constitucionalidade. O que foi combinado, o que foi falado, foi a parte. Isso é conversa, é questão de confiança. Não foi nada registrado em documento para que possa ser usado. A gente pode cobrar sim, porque foi falado. Agora, eu na minha opinião, para adiantar, o vereador... Porque isso é uma coisa que não está no documento, não está no projeto, porque não foi foi só falado, isso não foi nada escrito. Então, a gente poderia votar dessa forma, porque é legal, para não... A comissão poderia mandar fazer um parecer, assinaríamos todos em conjunto, todos os vereadores, solicitando que fosse feito retroativo, já que na reunião foi acordado que seria pago retroativo. Para não perdermos tempo, para não prejudicar o andamento.
Vai prejudicar a gente votar, o Louro pode dar até a opinião, a gente votar hoje ou votar, vai ter que ter o parecer de qualquer forma, parecer da Comissão de Educação, é obrigatório, tem que passar pela comissão.
Eu não vejo que tenha necessidade de ter que...
Eu só dei a ideia de se passar pela Comissão de Educação para, de repente, discutir esse erro e corrigir. Porque aí vamos falar assim, do parecer hoje. Então, a gente que se retire. Porque se votar contrário, o que acontece? O projeto morreu. Volta lá para baixo. Se o parecer não for aprovado, o projeto volta lá para baixo. Tem que ser reenviado. Aí recomeçar todo o processo. Né? Eu acho que... Depois do parecer aprovado, essa discussão pode ser feita. Mas...
Isso não é questão legal, isso é questão moral. Nós temos, minha opinião, está legal, vamos, nós votamos aqui e vamos cobrar que seja retroativo.
Eu sou de opinião que a gente faça a votação.
Apresenta uma emenda. Pode, peraí.
A gente faça a votação com ressalva sobre o retroativo. Hein? Com ressalva, vamos fazer a votação com ressalva. Essa é o justo.
Sim, sim. Que faça a votação, então, eu sugiro e solicito que faça a ressalva em ata, né? Não sei a opinião de outros vereadores, mas todo mundo é dessa opinião que deve constar no projeto essa emenda da retroatividade.
Tá certo.
Não duvidando, foi discutida, não participei da reunião, mas não duvidando nem de vocês, nem da. Mas isso tem que constar no projeto. A gente tem que votar, porque,
sim,
no meu entendimento, fica legal. Porque tem que fazer essa adequação desde o início do ano, onde foi adequado o piso. Por isso
porque foi falado que seria retroativo.
Dona Sônia, por favor. Pode falar.
Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de dizer às professoras que esta casa legislativa, em momento algum, ela omitiu. Todos os vereadores se empenharam, todos estão preocupados com o salário do professor. Reconhecemos o valor de cada um, o quanto vocês merecem. Porém, o que aconteceu é que o projeto, né, do executivo chegou há dias, né, quarta-feira. O vereador Rafael ainda não tinha conhecimento.
Já estava.
Sim, mas... Né, Rafael? Então, mas ele pediu esse aumento. A gente tem que ser justo. Todos estavam de acordo. Agora, eu gostaria que todos os professores soubessem dos valores. E vou deixar com vocês o projeto, porque ele veio e ele já traz aqui no final até o orçamento, que é possível. Então, não acredito eu que se nós não seguirmos esse projeto, vai ficar mais difícil o nosso aumento, porque ele já apresentou a lei de orçamento. Ele fez dentro do orçamento. Então, o valor é o seguinte. Agora, dá licença, presidente. Não está retroativo. O projeto, o vereador Rafael reivindicou, nós já havíamos visto, para que a gente pudesse fazer aqui os terceiros comentários. Porém, vou pedir ao vereador presidente Ailton Mendes que faça quantas reuniões forem necessárias para os professores receberem esse reajuste em maio e que seja retroativo.
Porque pelo impacto permite. Porque o impacto, a partir de maio, começa 161, então cobre os 4 meses. Então,
deixa eu fazer uma explicação, então, para os meus colegas aqui. Nós
não
recebemos
terminei, o. Senhor presidente.
Então, só pode terminar, desculpe.
Dá licença. O piso salarial hoje é de R$ 948,95. Porém, para 24 horas, nós tivemos, para adequar ao piso de 24 horas semanais, 8%, que seria, nós vamos chegar a R$ 1.018,20. Porém, o que está no projeto de reajuste é 13%. Então, o que que acontece? Aí, 8% chega ao piso, mais 5,31, que é igual a R$ 54,11, nós vamos chegar aos 13%, perfazendo um piso de R$ 1.072,31. Então, eu quero, antes, vou deixar o projeto para estudo de vocês, né, para o conhecimento de todos. Eu acho que vale a pena vocês questionarem, vale a pena vocês lerem. Eu passei o projeto para...
Tá comigo, não.
Isso. Qual professora quer pegar? Professora Roseli.
Deixa eu dar uma nota para vocês aqui. É, até a nossa contadora foi lá fazer o cálculo agora. Pelo impacto apresentado pela prefeitura, cobre janeiro, fevereiro, março. Nós aceitamos o projeto e o projeto veio acompanhado do impacto. Tá? Então, o impacto, o valor do impacto aqui já está retroativo a janeiro, fevereiro e março. Tá bom? Ela foi lá conferir, nós pedimos a ela, ela foi lá conferir o cálculo, que nós recebemos o projeto e o impacto junto. Então, o impacto está na minha mão aqui, o valor do impacto paga o retroativo. Tá bom?
Senhor presidente?
Sim.
Mas, de qualquer forma... Embora o valor esteja correto, né, é retroativo, é preciso fazer a modificação na lei. Porque na lei não está dizendo que é retroativo. Embora o impacto orçamentário já tenha mostrado aqui no mês de maio acumulado os 4 meses anteriores. Então está constando o impacto esse pagamento. Só que tem que ser
retroativamente
a lei para que ele tenha a validade. Tá ok?
Talvez presidente. Tenha sido até um esquecimento.
Presidente.
Sim.
Eu queria dirigir a palavra aos ouvintes. Eu, como presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, eu não vejo a necessidade do que o nobre colega Rafael disse. Eu só acho uma coisa, como já foi solucionado, como o projeto veio pelo. É um projeto orçamentário, pela conta ali, nós sabemos que foi retroativo. Então, nós podemos fazer a votação com essa ressalva da retroatividade. E que está encerrado, pronto. Está fazendo. Eu acho que o nobre colega Rafael está fazendo uma tempestade num copo d'água. Né? É só isso.
Estou até comentando com a vereadora Sônia, senhor presidente.
Sim.
O que eu fiquei assim, um pouco chateado foi com uma matéria. Não tô me dando autoria, né, dona Sônia, que pediu. Todos os vereadores estão cobrando desde o início, desde janeiro. O que eu fico chateado é o seguinte, foi em cima da hora, tudo bem, dia 30 de abril. Só que eu não recebi esse projeto. Eu estou acompanhando isso, eu queria analisar, queria participar, como todos queriam participar. Entendeu? A minha indignação não é com a comissão, é porque eu queria ter isso em mãos justamente para poder colaborar, de repente, com a comissão. Porque acontece. Às vezes foi até da administração, às vezes passou desapercebido que deveria constar na lei um artigo prevendo a retroagir, né, a janeiro. Passou desapercebido, mas a gente não foi comunicado. Isso eu fiquei sabendo agora do projeto. Agora, à noite.
Inclusive, o nobre Rafael, chegaram outros projetos anteriores a esse. Ele chegou quarta-feira. Entendendo? Inclusive, o reajuste, prefeito, vice-prefeita e outras coisas, eu mesmo falei com a Beth, com o nobre louro aqui, falei, vamos segurar isso enquanto não vier o projeto do reajuste, dos aumentos dos professores. Olha, nós não vamos fazer isso não, por quê? Você está entendendo? Então, e chegou quarta-feira passada, entendendo? Então, nós estamos aqui tramitando... uma correria danada para...
Até parabenizar a comissão pelo esse ato. A Beth tinha me falado isso. A gente não... Né, vocês que têm esse... para dar o parecer, vocês são os membros. Vocês estão de parabéns em ter tomado essa atitude de não mandar os pareceres dos outros reajustes antes de chegar dos professores. Só que esses projetos eu recebi no meu e-mail. Esse eu não recebi. Não fui comunicado. Hein? Eu não recebi. Entendeu?
Mais assuntos urgentes ainda. Eu tenho aqui um ofício do prefeito Geraldo Magalhães Lobo dos Santos, ofício número 81/2014, a data de 5 de maio, data de hoje, hein? Do gabinete do prefeito, excelentíssimo senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Resposta do ofício número 64/2014. Prezado senhor vereador, nossos cordiais cumprimentos à resposta ao ofício em referência. Informa a esta casa que provavelmente, quando declaramos ao ilustre vereador Aloysio Barbosa Borges, que o executivo não estava colaborando com as locomoções e transportes dos atletas do Leopoldina, certamente naquela oportunidade não havia o secretário de Culturas solicitado ao executivo tal benefício, sendo que posteriormente é que fomos procurados pelo secretário Magela requerendo incentivo e apoio do município. Foi quando determinamos que fizesse o pedido por escrito para viabilizarmos os trâmites legais. Assim, compreende-se facilmente que não há informações antagônicas. Haja visto que quando salientei que não havia ajuda é porque sequer tinha sido procurado pelo secretário, fato que ocorreu posteriormente. Com protesto de elevada estima e distinta considerações, coloco-me à disposição. É com respeito, Louro, aquele pedido que você fez, tá certinho? Nós recebemos o ofício hoje e está aqui a resposta do prefeito. Hein? Assuntos urgentes ainda em discussão.
Sim? Desculpa, dona Sara, está junto. Mas quanto a esse assunto, né, a resposta que o senhor leu aí, eu também não fiquei satisfeito de não ter passado, a Câmara não ter sido comunicada, né, da continuidade desse convênio, né, além do mais, o valor bem maior do que era praticado anteriormente, né, acho que na administração passada não tinha nem valor, né, era só a manutenção da sede, né, e do clube. Então, a meu ver, se não tem ilegalidade, pelo menos moralidade deveria passar pela Câmara para a gente dar o aval de participar ou não, né, esse convênio e essa ajuda financeira. Né.
Você quer falar?
Senhor presidente.
Sim.
Eu corrigi o vereador Rafael, só, desculpa, Julinho, só porque falar assim, eu ainda não recebi o convênio, para dizer se tem lá, se trata de valores, né? O que eu recebi foi a licitação, né, que, segundo o secretário disse naquela reunião nossa, que dia, coincidentemente, o Leopoldina deu sorte de ter uma licitação naquele dia, mas foi feito um aditivo no convênio, na licitação, para incluir a dotação da Secretaria de Cultura e poder, assim, fazer o auxílio que está fazendo. Então, foi incluído posteriormente, depois da licitação, e a sorte foi tão grande que fez um aditivo para contemplar. Olha que beleza. É muita sorte, realmente. Mas aí foi isso que aconteceu e os documentos estão lá.
Sim.
Não, o Louro já me respondeu aqui. Porque, pelo que a gente ficou sabendo, essa licitação foi feita para transporte escolar, né? Não é para...
Não. Hein? Não, não.
Foi quilometragem para transporte escolar.
Não. É outro transporte, assistência social e
tá,
tudo.
Não, então tá, já respondeu.
Senhor Sim. presidente, sobre o convênio, eu vejo como o Esporte Clube Leopoldina e o Esporte Clube Biquense, eu acho que a prefeitura deveria fazer convênio com todos os dois clubes. Viu? Porque fica só tem esse convênio com o Leopoldina, fica essa coisa assim, não é? É desigual. Como já deu esse problema desse convênio, desse falar de transporte, eu acho que também a prefeitura de Bicos deveria fazer um convênio com o Esporte Clube Quense, não é? Que também poderia ver o que pode ser ajudado para liberar o campo lá embaixo, problema de arquibancada, problema de... É uma ajuda que pode ser dada, tanto ao Leopoldina como ao esporte, não é? Eu acho que isso aí depois nós podemos, não é, Rafael? Sentar e discutirmos isso, para quem sabe pode ser feito um convênio também, não é, presidente?
Vereador, com o esporte. Vereador, o transporte é para o futebol em geral. Eu só senti que o Geraldinho foi prejudicado.
Não foi em geral, não. Só diretamente ao Leopoldina. Isso aí o nosso secretário de cultura, que eles falam que é secretário, que falou isso aqui. Só pro Leopoldina, que tanto que a gente puirou pra molecada lá não tem, nem pra time nenhum. Isso ele falou aqui com nós aqui. Foi diretamente ao Leopoldina. Queria saber qual o valor desse transporte. Que foi bem caro, foi.
Mas eu não sei te perguntar.
Então, mas aí então mandou a cópia pra gente. Sobre o valor. Parte, que passou de 20 mil, que eu sei que em fontes de fora passou de 20 mil.
Só me dá uma parte, senhor presidente. Eu acho que falta aí o planejamento. Tudo planejado se funciona. Tá? Vou dar um exemplo para vocês, então. Eu tenho um time que eu bato, eu tenho dois times que eu bato pelada no meu sítio toda quinta-feira à noite. Vou chegar ao secretário, arruma a condução que eu vou bater uma pelada lá em Juiz de Fora. Não existe isso. Não existe. Agora, se eu planejei, vou entrar no torneio ano que vem, num torneio aqui do município, eu vou deslocar tantos quilômetros, aí vai funcionar. Porque falta o planejamento aí. Isso é da secretaria do secretário, que não comunica com todos os munícipes, é dos donos de time, que tem que comunicar, só terminar, depois ele responde. Então, falta o planejamento em geral, certo? O que eu vejo, é o que eu falei, foi ali do bar da... Esqueci o nome do bar, lá do restaurante ali da Praça São José, que foi autuado, os outros não foram autuados. Aí o Manel foi autuado depois. Então, eu acho que faz para um, tem que fazer para todos. Os professores estão direito deles de receber retroativo. Os motoristas receberam? Isso tem que receber, é óbvio. Se não é receber, nós vamos entrar aqui na justiça e vão brigar, eles vão receber. Então o direito é para todos. Se o Leopoldina recebe uma ajuda, por que o esporte tem que ter editado lá uma obrazinha que tem que fazer, que não chega a 5, 6 mil reais, que para o município pode fazer achar um meio legal para liberar, porque ali frequenta muita gente. São muitos jovens que não vão tirar das ruas, das drogas. Esporte é vida. Então, essa é a nossa briga, né, Nilo? Eu estive falando ali com o secretário lá embaixo, estava aí o Nilo presente, para que seja igualdade para todos. Só isso, senhor presidente.
Senhor presidente,
sim?
Um momento. Nós falamos muito de esporte e nós só direcionamos para o lado do futebol. Eu acho que nós temos que incentivar outros tipos de esporte também. Primeiro, além de ficar um transporte mais barato, nós temos muitos alunos aí das escolas municipais aí, não é? Capacitado para praticar outro tipo de esporte a não ser o futebol. E vai ficar muito mais fácil o transporte disso tudo, não é? Porque o futebol geralmente vão 15, 20, 22, 25. Então, é mais difícil o transporte. Então, nós temos também que focar nos outros esportes. Vôlei, handball, né? Basquete, essas coisas assim. Não é só o futebol, não, porque todas as vezes sai assunto de esporte aqui é futebol. E eu não vejo assim, eu acho que nós temos que focar em tudo, não só no futebol.
Porque diretor para isso tem, né? Bastante.
Posso, só para... Foi até um lápis da minha parte, eu já deveria ter trazido para o plenário, para o conhecimento dos senhores,
O contrato administrativo 64 está aqui, ó. Foi assinado no dia 26 de março de 2014, e nele, que é o contrato referente à licitação 069-2014, é a contratação de quilômetro rodado de veículo de transporte coletivo com capacidade no mínimo de 52 passageiros. Tá? É. E as dotações orçamentárias constantes deste contrato são da educação, assistência social, saúde e desenvolvimento econômico. Assinado no dia 26 de março. Dois dias depois, no dia 28 de março, deu uma sua danada. Dois dias depois, fez-se um aditivo. O valor original seria 30 mil. Passou o valor para 37.500 nesse aditivo. Né, e incluiu-se com esse aditivo a dotação da Secretaria de Cultura. Isso no dia 28 de março, dois dias depois da realização do pregão. Ou, da assinatura do contrato, desculpe. E aqui veio, né, o primeiro processo de termo aditivo, o processo licitatório. Interessante que sem assinatura, nem do prefeito, nem do José Augusto Frota, sócio-gerente da empresa. Mas está aqui, para quem quiser
uma parte, dar uma olhada. Da onde que saiu esse dinheiro?
Do município. Do município.
E qual secretaria, alguma coisa assim?
Aqui, fala. Cultura, desenvolvimento econômico. Devem ter feito, logicamente, uma suplementação para cobrir esses R$7.500 a mais, provavelmente, a não ser que já existisse essa dotação na cultura para esse tipo de atividade, que eu, segundo o secretário aquele dia, eu perguntei, né, até por causa do projeto do Rafael, ele disse que não. Então, provavelmente, isso foi suplementado. Se alguém quiser olhar... Desculpe, senhor presidente, só isso.
Ainda assuntos urgentes. Dona Sônia.
É desagradável para uns, mas eu acho que eu tenho que desabafar também. Eu gostaria de me solidarizar. Eu fiquei chateada porque, com relação ao vereador Rafael. Sou solidária a ele, porque ele não recebeu esse e-mail, né, Rafael? Esse projeto, ele está chateado porque ele é presidente da Comissão de Educação. Ele não fez parte, quem é? Eu também não recebi. Eu estou posto todos os documentos, porque eu cheguei aqui hoje. Era uma hora, estou andando atrás disso o dia inteiro, estou dentro dessa prefeitura. Então eu acho que falta comunicação, falta passar para a gente determinadas coisas. Porque acontece coisas que a gente não sabe. Tá bom? Então, eu acho que até um desabafo num momento oportuno e inoportuno, mas eu não posso deixar o meu amigo, meu colega, meu ex-aluno.
Você não vai falar?
Professora dele. Ele lutou muito por vocês também e não recebeu, assim como eu também não. E os outros também.
Sim.
Bom, só para deixar claro para todo mundo que está presente aqui, quando a dona Sônia reclama disso, ela está reclamando da própria mesa diretora, que responsável por distribuir os avulsos é a própria mesa da qual ela é vice-presidente. Então não tem relação conosco da comissão, nem com o poder executivo, nem com ninguém, vereadora. Não. Diz respeito à própria mesa diretora, eu acho que essa conversa a senhora deveria ter com a mesa.
Não, mas eu tenho que falar,
né? Minha opinião. Mas só para deixar claro para todo mundo que a responsabilidade da distribuição de avulsos é da mesa diretora. Não é das comissões e nem é do Poder Executivo Municipal, só isso.
Dona Sônia, eu coloquei, quarta-feira teve reunião, e eu assim que eu recebi o projeto, eu coloquei para a senhora que coloca na mesa, para a senhora, para o Ailton, para o Nilo, para o Geraldinho, eu não te entreguei, ainda fui falar com você, te avisei, coloquei na sua mesa. Agora, para o... Estava tudo aí. Eu ainda falei para a senhora. Hoje eu ainda falei para a senhora isso. E a questão do Rafael, eu mandei por e-mail. Estava lá, está lá no e-mail. Se ele não recebeu, eu não recebi nenhum e-mail falando que ele não tinha recebido. Entendeu? Então, isso aí, problema do computador. Agora, que eu coloquei. Ai, foi o mesmo, os três me mandei em conjunto. Para o Louro, para o Julinho e para a Bete. Eu mandei quarta-feira.
Tá bom, tá explicado.
O seu nome está lá no deles. Pode conferir.
Não, eu só espero que, não, né, que esses fatos não aconteçam mais.
Ainda assuntos urgentes? Desafinido. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, o senhor presidente, ao final da ordem, no início da ordem do dia.
Ordem do dia da 15ª reunião pública ordinária. Está em discussão os pareceres nº 23, 24 e 25, 2014, da Comissão de Finanças e Legislação e Justiça. Em discussão. Em votação. Como é?
A lei original não vem falando que seria retroativo.
É, nessa discussão. Fazer uma, ressalva. Eu quero que você conste a ressalva aí. Tá bom?
Não. Que conste no corpo da lei que o aumento será retroativo.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer desaprovado. Em votação, os requerimentos 38 e 39 do vereador Aloysio Barbosa. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. A questão, muito aplausível o seu requerimento, vereador, mas em questão dos vigias do parque ferroviário, eu acho que é um problema de polícia, que eu pedi aqui um vigia para as escolas, no Reto Júnior, nada dentro da caixa d'água, usa droga a noite inteira na quadra, e até hoje nada foi resolvido. Voto favorável, é plausível, mas nós temos que apertar o executivo dessa forma para que seja contratado vigia para tudo. Que hoje nós sabemos que o nosso quadro de policiais aqui, de efetivos da Polícia Militar, é baixíssimo. Então, nós temos que tomar uma solução com o Executivo para que seja tomada essa providência urgente, urgentíssima, não só para o PAC, mas para as escolas, todo logradouro público. Só isso, senhor presidente.
Sim?
É, sobre o meu requerimento, o vereador. É, a Janaína estava até nessa reunião, quando a gente discutiu essa questão, ela levantou a situação dos vigias, eu comentei isso com ela, inclusive da falta dos vigias nas escolas. Mas foi o que ela me disse, é impossível a Polícia Militar hoje tomar conta dessas coisas do jeito que está, porque eles ficam ali o dia inteiro. A polícia não pode mandar esse povo para casa, e mesmo se mandar, ele vai e volta. É, e ela não tem como ficar ali vigiando aquilo o tempo todo. Se você tiver um vigia ali presente, a presença física de alguém, de repente, não é garantia, vai inibir. Né? É, essa que foi a discussão lá, e por isso que eu resolvi trazer para cá o requerimento e fazer esse pedido. Queira Deus, né, que o nosso futuro presidente da República invista mais em segurança pública numa política nacional de segurança. Só espero que não seja o AES, porque ele disse que vai fazer da segurança pública do país igual a de Minas. Se ele fizer isso, nós estamos lascados. Né? Então, só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 18 e 19 do vereador Nilo.
Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir ao nobre colega que retirasse o requerimento do retorno de velocidade da Polegar Maciel, que eu entrei não tem 3 semanas, e é pela lei orgânica da casa proibida entrar com o mesmo requerimento no mesmo ano. E o senhor que te pediu, o senhor Geraldo, eu levei em mãos e mostrei para ele que eu tinha feito. Tá? Já recebi até a resposta que vai ser efetuado o serviço. Tá bem, nobre? Que seja retirado esse requerimento dele. Só isso, presidente.
Com a permissão. Requerimento número 18 em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 21 e 22 da vereadora Sônia.
Pela ordem, senhor presidente. Eu tenho que tecer um comentário, não posso deixar de, como líder do governo, falar aqui. Porque o ticket de alimentação ficou aí parado durante anos sem aumento, dos gestores passados. E o nosso executivo agora, tanto quanto pôde, deu 100% de aumento. Era R$40, foi para 80 e 40 e poucos foi. 45. Então, não voto contra, voto favorável, que eu acho que é uma miséria, uma mixaria. Com R$80 no mercado você não faz nada, certo? É, queira Deus que ele dê mais 200, 300%, que é o que merece os trabalhadores, certo? Mas vou aqui defendê-lo em público, que ele já deu 100%. Ele não foi omisso nisso. Então, mas o requerimento, senhora, é propício para que seja repensado o novo aumento. Só isso.
Esclarecer. É, gente, quando a gente discutiu esse ticket em 2009, foi 2009 que ele foi implementado, ele entrou no orçamento do município, ele é um recurso de uma verba indenizatória. Vocês recebem pelo serviço prestado. Porque se a gente colocasse dentro do orçamento de outra forma, para receber durante férias, mesmo de licença ou licença-saúde, isso ia impactar na folha de pagamento do município. E aí a gente não ia conseguir instituir o benefício. Foi isso que aconteceu. Foi só isso. Para não impactar na folha de pagamento do municipal. Né? Porque vive enforcada a folha se jogasse esse recurso todo dentro da folha de pagamento. Hoje, por exemplo, se você pega esses R$80 do ticket e joga dentro da folha de pagamento da prefeitura, com certeza passaria de 50% o gasto com folha. Com certeza absoluta. Seria mais ou menos hoje, é R$80 mais ou menos para funcionar, não é 80? R$80, 600, 6 vezes 8, 48, R$480 mil a mais por mês na folha de pagamento. Com certeza o gasto com a folha ia estourar tranquilamente até os 53%, porque a folha de pagamento é alguma coisa em torno de 60 mil, 600 mil, 600 a 700, vamos botar 700 mil, quer dizer que 10% são 10%, 70 mil. Nós estamos falando de, desculpa, né, eu falei, fiz conta errada, seria R$80 vezes 600, daria 48 mil mês, né? Ou seja, seria um impacto de mais quase 6% na folha. Se hoje está em 47 o gasto com a folha, isso iria para 53, 53,5 e estourar o limite da folha de pagamento. E esse é o problema. Então é por isso que ele entrou como caráter indenizatório. Então, na verdade, se o município pagar quem está de férias, quem está viajando, quem está encostado por licença de saúde, ele vai estar cometendo uma ilegalidade porque a lei não permite. A lei não permite. É isso que acontece. Tá?
Nós estamos senti muitas vagas em relação a esse reajuste. Tudo bem, esse ano não dá mais, né? Junto aí, porque também é um ano político, a gente tem que pensar nisso. Mas para que o ano de 2015, né, se a gente pensar com mais carinho. Não é carinho, precisamos de carinho. Como diz o Romão, nós precisamos pedir que seja exercido o nosso direito. Como ele colocou no primeiro fórum municipal dessa gestão, que se em 2009 foi decreto dele que o piso salarial seria de R$ 1.500 e que o atual presidente da época disse que se os municípios não tivessem a verba para pagar esse piso, que poderia ser recorrido ao governo federal, que eles completariam. A gente não entende por que é dito essa fala. E, na verdade, na realidade, o discurso é um, mas a realidade, a prática é outra. E é isso que vem, veio assim, eu acho que nós devemos fazer ir mais vezes, não só para solicitar reajuste salarial, mas também para saber o que está acontecendo na nossa cidade. Não é verdade? Não só nós, professores, como assim é muito triste chegar aqui e ver com tantas cadeiras vazias. Né? Sendo que na época das eleições, a coisa, né? Formiga, aquela coisa toda. Então, assim, que isso para 2015, o nosso reajuste salarial seja mais digno. Porque eu não sei, eu gostaria de saber de vocês, reajuste não desfazendo do motorista, parece que é 5%.
Só do motorista.
Não desfazendo do motorista, né? E da profissão livre. Mas, quem é que não passou na mão do professor? Agora, gente, nós é muito triste. A gente se sente assim. Como que eu posso colocar? Desestimulada. Só que, pelo amor da profissão, e também nós estamos ali em prol do alunado, nós não podemos jamais fazer com que isso afete a nossa prática pedagógica. Então nós vamos com carinho, vamos com amor, vamos trabalhar, vamos. Mas acho que gostaria que fosse pensado isso para 2015. Por que fica essa coisa assim, essa demora, sabe? É uma coisa que prejudica a gente mesmo no nosso trabalho. Essa demora, sabe? Ah, eu sei mágica, sem abrir. É uma angústia, cria um clima, né, entre nós profissionais. E também, gente, não tem reajuste que está aí, as assinações, a gente acaba sendo prejudicado. A poupança forçada, ela é o que é a poupança forçada, eu quero dinheiro. Meu bolso. Você não faz uma poupança? Ainda mais eu sou uma pessoa organizadinha em relação ao dinheiro. Entendeu? A gente gosta de ter nosso dinheiro, nós gostamos também. Isso é o nosso direito. Do trabalho, pretendo frequentar mais, tá? Tá? Vou dizer às minhas amigas.
Serão bem-vindas.
Muito obrigada. E agradeço a vocês por ter pela gente. Mas eu acho que ainda precisamos de mais. Estamos sentindo assim, realmente, desvalorizados ao sistema.
Você me dá uma palavra, senhor?
Sim.
Só parabenizando pela sua atitude. Agora eu fico desapontado com o restante da classe. Cadê o restante da classe? Quantos temos aí? Uma dúzia? Cadê? Nós fizemos a mesma discussão sobre o trânsito, vieram aqui 25 pessoas. Total importância para o município. Nós fizemos sobre o uso do espaço público, cadeira, essas lojas que põem tudo no meio da rua aí, cadeira no final de semana. Vieram nem 20 pessoas. Então isso, 40. Quer dizer, deu 40. Mas é pouco. É pouco, é muito pouco. Igual professores, 12 professores aí. É a minoria da minoria. É interesse de vocês. O reajuste é muito pouco. Sabemos disso. Mas nós estamos lutando por esse pouco. Ele queria dar dos motoristas. Ele queria dar
10%.
10, nós chegamos a 25%. De vocês tem um impacto na folha muito grande. Então é coisa muito maior. O motorista era menos. Então, só para me concluir, então, o que falta é isso aí. O dia que nós discutimos aqui a respeito do ticket, tinha que estar vocês todos presentes, vocês iam saber, não é assim, por que não pode? E essa lei, vão tentar mudar, Mas não tem. Não tem ninguém para incentivar. Olha quem vem, ó. João, Paulinho e a Marta. Esses três não faltam reunião. Eles sabem tudo que passaram aqui dentro, os três. Somente os três, um ano inteiro. O ano inteiro. Então, é que vocês, como educadoras, que falem para os seus alunos qual a importância da Câmara de Vereadores em Bicas. Somos nós que fazemos as leis, nós que vamos ajudar a organizar o município, fazer tudo aqui, a importância dessa aí, da divulgação, para que todos venham. Só isso, senhor presidente.
Eu quero parabenizar você pelo seu desabafo e dizer para você que a casa está de portas abertas para vocês virem aqui e discutir e reivindicar os direitos que vocês têm. Tá? E quero deixar claro também que a casa, na hora nenhuma, se omitiu do aumento de vocês. Inclusive, na penúltima reunião, eu quero enaltecer o trabalho do vereador Nilo, que quando veio o pedido de aumento para o prefeito e para a diretoria, ele diz assim: não, primeiro vão votar o das professoras, depois o de vocês. Ele teve essa dignidade. Eu quero também enaltecer o trabalho dele e dizer isso para vocês. Agora, conta da nossa parte, que vocês precisaram, nós estamos de portas abertas, tá? A hora que vocês quiserem, reivindica o direito de vocês. Acho que você está certíssimo no seu pronunciamento, que a professora, não é de Bicas não, a professora de Minas Gerais é muito mal remunerada. Nós sabemos disso, tá? E parabéns para vocês pela sua coragem de vir aqui falar, porque você disse agora mesmo aí que tem professores de sala de aula e professores que se omitem, e vocês não se omitiram. Tá bom?
Senhor presidente, só uma coisa que eu esqueci, uma pergunta que ela fez ali, nós aqui não temos capacidade para responder. Então, que seja enviado o ofício para a Secretaria de Educação. Primeira pergunta que ela fez. Por que que o salário de Bigs é o mais baixo da região? A Secretaria de Educação tem que responder, que seja enviado o ofício.
Sim, pode falar.
Ela possa responder.
O que acontece, Luciano? Essas manias nossas de comparação. Eu não conheço a lei de Guarará. Eu não sei como é que ela é feita. Eu não conheço a realidade financeira e orçamentária de Guarará, igual você não conhece. Então, ficar comparando é muito difícil, entendeu? Senhor presidente, regimentalmente,
deixa eu terminar, por favor.
Nem cabem. Diga-se de passagem. Né? Regimentalmente nem cabe. Acho que ela, se quisesse falar, ela tinha que ter se inscrito na tribuna, é o que diz o regimento, né? Mas tudo bem. Como a gente. Eu acho, senhor presidente, eu acho que ela deveria usar a tribuna e gravar tudo que ela está dizendo. É só isso que eu queria chegar. Acho que ela tem que pedir. Regimentalmente é o quê? Pede a palavra, o presidente concede a palavra. Ela usa a tribuna, fala o que quiser falar, o que quiser dizer e pronto, final. Sim. Era aí que eu queria dizer. E não ficar fazendo esse ping-pong dessa forma.
Mas espera um pouquinho. Pode terminar.
Sentimos magoado pela resposta que...
Tá bom.
Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de finalizar nesta noite as minhas palavras para as professoras e também para os meus amigos vereadores. Como, antes de ser vereadora, eu sou educadora. Paulo Freire nos dizia: a educação é um ato de amor. Só que, do passado ao presente, nós estamos percebendo uma diferença muito grande. Porque com o hoje, não é o ontem. O hoje está exigindo de nós um maior sacrifício. As nossas mestras, para sobreviverem, têm que trabalhar dois períodos, terem dois empregos. Quer dizer, um trabalho que não é, um salário que não é digno. E outra coisa, a educação, ela, se ela é ato de amor, eu tenho que ser valorizada. Eu tenho que estar bem para eu passar para o meu aluno melhor de mim. Então, não está acontecendo isso com os educadores. Outra coisa, fiquei triste um dia desse quando uma professora me disse: senhor líder de governo, por favor, não vou citar o nome, que não é meu feitio, que teve um problema dentário, entrou com um atestado médico e foi recusado. E disse para mim: dona Sônia, já ganho pouco, não aceitou meu atestado médico de dentista e ainda vou ser descontado no meu salário. E outra coisa, ele disse assim: eu estou saindo da educação e vou sair muito triste. E uma grande educadora. Então, são coisas que machucam, são coisas que doem na gente. E que tem que, né, quem está aí, a gestão, tem que repensar essas coisas, até o tratamento para com o professor. O professor, uma pessoa digna, como ela disse, nossos filhos, etc., netos, enfim. Professor é tudo. Ninguém chega a lugar nenhum sem esse professor. Eu já trabalhei com quase todas. Conheço a capacidade de quase todas. E sei o quanto elas, né, e todos os professores são merecedores. Eu vou responder uma pergunta com relação ao Vale Alimentação, quando alguém fez aí, por que que não recebe na hora que está doente, na hora que está de férias? Eu já entrei, meninas, com esse projeto, com esse requerimento, o ano passado, mas ele não deu aqui, dizendo que não tem legalidade, então ele não passou.
Uma só uma sugestão.
Dois minutos, hein?
Pensando na classe, o fato desses professores que realmente prejudica a classe, esses profissionais que não querem entrar em sala de aula, se nós tivéssemos um incentivo
para que estamos dentro de sala de aula,
tivéssemos um incentivo, duvido que essas demais que não estão lutando com a gente, que não querem entrar em sala de aula, se elas também não entrariam, elas passariam a entrar e diminuiria a contratação. Porque eu sei de profissional, entre aspas, que há 12 anos, senhor presidente, é eventual. 12 anos uma professora de eventual vai passar a metade da carreira dela de eventual.
Passa o nome dela.
Não, não teve incentivo do Pode Giz, né?
Pode
Giz.
É verdade, enquanto tem outras demais, tem professores que vão ali 25 anos, literalmente, com profissional. Se fosse feito um incentivo, uma forma de que fizesse que elas também entrassem na aula, diminuiria a contratação e aumentaria o nosso reajuste salarial.
Deixa eu falar uma coisa com você. Deixa eu falar uma coisa com você. Você sabe que em todo colégio tem o QI. Você sabe que em todo colégio tem o QI. Quem indica? Você. É, tá bom? Todo colégio tem o QI.
Só para já terminar o meu minutinho.
Sim.
Pode ser também, ver essa questão de eventual. Ah, eventual, eventual de 3 em 3 anos, então vamos mudando a eventualidade. Ah, você foi eventual ano passado. Então agora, daqui a 3 anos, você vai ser novamente.
Tá bom.
Rodízio. É uma proteção, né? E a gente também fica na guarda. Por que, que a fulana, 12 anos, é igual, agora pegou uma sala para dar aula de história de geografia? Filhinha, para alfabetizar, vai. Que não é fácil, né?
Tá bom.
Pega no giz, né?
Tá bom, muito obrigado.
Sobre, deixa eu responder.
Só tirar uma, primeiramente uma dúvida. É, a maioria dos professores que estão aqui, vocês já são professores há bastante tempo, né? Vocês optaram para redução da carga horária no município de Bicas?
Essa é uma questão. Infelizmente, eu tirei a lei, tudo quanto tinha, mas eu perdi. Eu não sei, guardei com tanto carinho, tanta deferência que eu perdi o papel. Essa lei de 2009, ela está, o decreto de 2009, a redução de um terço da carga horária e uma história dela de 80 reais, tá? Porém, o Ricas, infelizmente, não sei por que, o senhor não tem uma lei.
Não, mas eu estou perguntando pelo seguinte. Eu não estou fazendo defesa de ninguém, não, tá? O que assim, os sindicatos têm brigado é justamente por essa interpretação que o piso seria proporcional à carga horária, 40 horas semanais. Né? Eu procurei até já sindicatos, outros órgãos, e o entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal é que esse piso que todo ano é reajustado seria correspondente a 40 horas semanais. Então, a grande... Não, o entendimento do Supremo é de 40 horas semanais. Essa que é a discussão. Não, eu estou te perguntando, porque justamente todos fazem essa defesa, porque em Bicas a carga horária é menor. Entendeu?
Não,
já...
Ok.
Não, e outra coisa, vocês deveriam participar também, é o que eu falo bastante, do orçamento público, que todo ano, isso não é só dessa administração, já vem de muito tempo, que no final do ano vem com 14º, outros abonos, quando na verdade deveria fazer um planejamento para usar esse recurso justamente no pagamento do salário. Eu acho que um dos grandes equívocos é esse, que é a falta de planejamento. É uma coisa eventual, pode ser que um ano tenha, outro ano não. Então isso tem que ser incorporado.
Muito bem, a sua pergunta. Essa palavra horrorosa, 14º, você já tirou isso? Na verdade, é um acordo de valorização do magistério. Acordo de valorização do magistério. Essa verba aqui também, há 10 anos restituída, tá? É o seguinte, é uma verba que vem o bolo para a educação. Então, vamos colocar a palavra simples, uma só. Então, teve essa sobra, eles vão fazer uma cor de organização, uma grave. Tem esse tema de 14º, não sei não. O que é esse 14º? O que ele está a entender? Que o pessoal do chefe também tem direito. O pessoal da saúde também tem direito. Não, isso é para educação.
Justamente isso que eu estou colocando, em vez de ser usado eventualmente, incorporado no
salário. Incorporado, tem que ser incorporado.
Sim, uma minuto só. Pode falar aqui.
Então, tem escola, tem estados em que a professora trabalha realmente 8 horas.
horas e 20 minutos semanais. 13 horas
e 20 minutos. E uma outra reivindicação que eu acho que também é geral é que esse contexto que a gente cumpre, não, e que seja, e não seja nem fora de sala de aula, que seja para o Paraná. Planejamento é que não seja necessariamente na escola, porque.
Em casa.
Esse coragem, esse modo que fala modo, pode, não precisa cuidar do professor e ir até a escola. Tá, tudo bem. Mas também esse modo, o professor fica em casa, mas ele tem que ir em casa fazer todo o planejamento. Né? Ele tem que, justamente, ele tem que fazer todo o planejamento, procurar organizar médicos, dentistas nesse horário para que não haja falta, entende?
Um minuto, hein? Não, o assunto é muito longo.
Não, mas eu vou responder. A dona Sônia fez uma pergunta para o líder do governo, eu tenho que responder a ela.
Você pode responder.
Atestado médico do dentista não foi aceito. Eu queria apurar. Mas eu preciso de nomes, dona Sônia. Como é que eu vou chegar lá, ó, quero apurar? Então, eu amontoei o professor.
Posso fazer?
Internamente, depois a senhora me dá, sim, internamente.
Aí eu explico. Não, não é meu filho.
Não, mas então, a senhora me
depois
pediu.
Depois eu comento.
A senhora me dá o passo, aliás, nome, que aí eu vou investigar.
Com você no prefeito.
Então
nós
tá
dois,
bom, vamos
tá?
juntos.
Ainda em discussão? Em votação? Hein? A discussão acabou, vai discutir mais?
Só tem uma coisa do Tigre do Dona Sônia que.
É o Tigre.
Para completar a observação do Guiquinho. É a antecipação do debate. Não. Acho até interessante, mas o ticket ano passado a gente voltou. O reajuste dele em junho. É 20 de junho. Ó.
O requerimento número 22
é antecipando Sônia. O debate em dois meses. Mas.
O requerimento
essa
em votação
ressalva cabe.
Do pesar da dona Wanda, eu pedi à senhora que eu assinasse junto com a senhora.
Então, aliás, com relação ao requerimento da dona Wanda, eu gostaria, né, que todos os vereadores assinassem comigo. Bom, aqueles que quiser, dona Wanda de Paula, posição de pesado. E outra, eu não sei se dá legalidade, mas esse texto eu gostaria de colocar no jornal, no município, porque a dona Wanda, gente, foi uma referência na educação em Picas.
Requerimento número 21 e 22 da dona Sônia, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento desaprovado. Requerimento número 17/2014 do vereador Rafael Aquino.
Para justificar, vários empresários vêm reclamando, isso já há bastante tempo, que quem está sendo em Maripá, né? E às vezes não atende, então os empresários estão com dificuldade, as pessoas também, às vezes já estão para pegar um outro emprego e ficam presas dependendo da rescisão. Então, acho que seria de grande valia a administração designar um funcionário para fazer essas rescisões que eram feitas antigamente. Não, né?
Mas eu
um treinamento.
Eu vou adiantar para o senhor, Maripá não faz mais também, não.
Está ficando cada
acabou.
Vez mais complicado.
Foi proibido. O senhor tem certeza? Maripá não faz mais. São João ou Juiz de Fora? Não, foi quinta-feira, me parece. Não.
Senhor presidente, eu pedi que você não é conjunto com o novo colega, Rafael.
Requerimento em votação. Requerimento aprovado. Requerimento 2/2014, pedido de providência do vereador Ailton. Requerimento em votação. Em discussão. Requerimento em votação. Requerimento aprovado. Eu quero avisar os novos colegas aqui que a prestação de conta anual de 2013 da Prefeitura Municipal de Bigas encontra-se na Secretaria à disposição do vereador que quiser fazer a vistoria, tá? Por favor, verificar a presença dos vereadores. Tá.
Todos os vereadores presentes ao final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a sessão dessa noite. Uma boa noite a vocês. Muito obrigado. Espero contar com vocês em outras ocasiões. Tá bom?